Muito bem, segurança no trânsito é o tema do debate de hoje. Na Semana Nacional do Trânsito, nós formamos uma mesa aqui, eu diria, gabaritada, com pessoas que debatem questões relacionadas à mobilidade, trânsito, não é, o futuro das nossas cidades. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Major Costa Brito, que comanda a Operação Lei Seca na região, autoridade ligada ao trânsito, já esteve coordenando várias operações por aqui. Ney Kiduti, representando a Prefeitura de Afogados da Engazeira, secretário de Finanças, representa aqui o prefeito José Patriota, que está coordenando uma atividade da AMUP, uma assembleia com prefeitos da AMUP. Eu tive a informação da assessoria ontem que pode haver novidades aí relacionadas à municipalização, disciplinamento, passadas aqui pelo Ney. Mário Martins, da Associação dos Mototaxistas, para dizer como é que está a questão em torno das motos em Afogados. Há sempre uma demanda sobre esse tema. O professor Adelmo Santos, estudioso do trânsito, de mobilidade, costuma opinar e contribuir com os nossos debates. O educador de trânsito, Carlos Henrique, ele fez do drama, da tragédia pessoal, um exemplo para conscientizar e educar. Sofreu um grave acidente, teve uma perna amputada, jovem, e está aqui para partilhar sua experiência e dizer por que usou, né, esse sofrimento, essa dificuldade pessoal, para dar uma virada e, ao contrário do que se imaginava, passar a orientar pessoas para que não passem pelo que ele passou. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap. Na sua opinião, qual é o maior problema do trânsito da sua cidade? Esteja você em Afogados, esteja em outra cidade. É o estacionamento irregular? É a história da carga e descarga? São as motos que não respeitam ninguém? É o pedestre na rua? Qual é o maior problema? Tem gente que vai dizer, eu nem gosto de botar isso como opção, porque eu acho que quebra-mola é um retrocesso. Eu acho que quando você põe muito quebra-mola é um sinal, é um, digamos, um termômetro da má educação do trânsito da população. Mas se você quiser, se tá faltando quebra-mola, quem sou eu para dizer o contrário? Cada um com seu cada um. Participe e dê sua opinião pelo 3838-1213, 99658-0554, www.radiopageu.com.br. Agradecer gentilmente aos nossos convidados. Inicialmente, Major, prazer tê-lo conosco, novamente no nosso programa. Queria que o senhor falasse um pouco das atividades relacionadas a essa Semana Nacional do Trânsito na nossa região. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da PAGEU, AM. Nil, como já falei, em maio, né? Temos o Maio Amarelo, isso é internacional, e o nosso Código de Trânsito prevê que de 18 a 25 de setembro será nossa Semana Nacional do Trânsito. O foco que eu dou às coisas, Nil, é o foco da educação. Talvez com a melhor educação, a necessidade, né, de tantas leis não fosse tão evidente, Nil. Mas nesse período estaremos aqui nas cidades que compõem aqui a décima Geres, né? Fazendo palestras em escolas, em empresas, tentando, como sempre, a conscientização e a sensibilização das pessoas em relação ao trânsito. Nil, o trânsito tem matado no Brasil mais do que qualquer guerra no mundo. No mundo, hoje não se concebe mais, né? A Organização Mundial de Saúde tem uma previsão de redução para em 2020, né? Uma redução de 50%. Em decorrência disso, o estado de Pernambuco antecipou-se, criou comitês, né? Hoje existe o Comitê Estadual para a Prevenção a Acidentes de Moto, que entre as formas de transporte é onde tem ocorrido o maior número de acidentes. Para você ter uma ideia, no ano de 2016, foram 37 mil acidentes em Pernambuco, dos quais 25 mil foram em cima de motos. Inclusive o próprio Carlos, que está conosco hoje, foi vítima. Quando estava pilotando uma moto, teve essa moto batida por um veículo e aconteceu todo o acidente dele. Então, hoje, o próprio foco da Operação Lei Seca são as motos nisso. Porque é nas motos que as pessoas estão morrendo, estão se acidentando E hoje a moto virou um meio de transporte para se cometer os homicídios e os assaltos. Né?
Uhum. Então, objetivamente falando, me parece que o calo mesmo do trânsito ainda continua sendo a moto, né? Aliás, a moto não tem nada a ver com isso, quem está em cima dela, né, Major?
Eu diria, Nil, né, mais contundente, o calo do trânsito é a falta de educação das pessoas, a falta de respeito pela vida, né? E a moto é só um instrumento, como você bem colocou. É nesse instrumento que estamos perdendo essa guerra.
Eu estou com o Carlos aqui, eu gravei inclusive uma sonora há pouco, ele me chamou a atenção. O Carlos, ele hoje é educador de trânsito, ligado à Operação Lei Seca. Ele teve a perna esquerda amputada, praticamente totalmente amputada, uma amputação radical da perna esquerda. Né, passou por um drama pessoal muito grande e usa esse drama pessoal hoje para educar, para orientar, para conversar com as pessoas. Eu pediria, Carlos, que você contasse a história do seu acidente. Bom dia. Você é de onde?
Bom dia, Nil. Bom dia a todos. Eu sou da cidade de Olinda.
Olinda.
Foi justamente onde aconteceu o acidente, né? Um dia que eu jamais vou esquecer, que foi o dia 23 de julho de 2011. Eu lembro que era um sábado à noite, eu havia saído de uma festa e indo para minha residência, eu me deparei com um motorista totalmente alcoolizado na via. Esse motorista, ele foi fazer uma ultrapassagem, ele colidiu com a moto que eu estava pilotando, e no momento dessa colisão, o impacto foi tão grande que o meu joelho da perna esquerda, ele ficou preso à porta do carro.
Nossa!
Eu fui arremessado a alguns metros de distância, né? Nesse momento também tive uma fratura exposta no braço esquerdo, e por ser um sábado à noite na região metropolitana, demorou muito a prestação de socorro. Tanto quem prestou os primeiros socorros para mim foi o bombeiro do Cabo Santo Agostinho. É que é uma cidade vizinha, cerca de 50 quilômetros.
Nossa, teve que vir do Cabo, atravessou Recife para chegar em Olinda.
Isso.
Nossa.
Então, assim, como o índice de acidente de nossa semana é muito grande,
sim,
lá...
Sim, sábado
é cheio.
Imagino o SAMU como tem atendimento, né? Aí você foi levado para onde?
Eu fui levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
Sim, sim.
Quando eu cheguei no hospital, já fui direto à sala de cirurgia. E aí eu vi os médicos se aproximando de mim para fazer a avaliação do que tinha acontecido. E aí naquele momento eu fiquei com muito medo, gritei na sala porque havia perdido muito sangue.
Sim.
E aí os médicos vieram conversar comigo e disseram para mim que eu já teria que fazer a amputação da perna esquerda. Eu amputei a perna acima do nível do joelho, cerca de 10 centímetros, e fiquei na UTI e meu caso começou a se agravar. Como a fratura foi exposta, infeccionou. E aí eles fizeram a minha uma pergunta dizendo assim, você tem duas opções, você vai continuar com o tratamento que você está fazendo contra essa infecção, mas se ela se generalizar você vai morrer, ou você faz mais uma amputação. E aí eu optei por deixar a minha família tomar essa decisão, e a minha família optou, né, como trabalha na área de saúde, por fazer mais uma amputação. Então eu tirei totalmente o osso do fêmur e desarticulei o quadril, né, do meu lado esquerdo, eu não possuo mais nada.
Você estrutura óssea, você não tem nada?
Não tenho nada, do lado esquerdo. Só que quando você chega no hospital, a prioridade é ele manter vivo.
Claro.
E aí vai começar a se fazer os exames e perceberam que eu também tive uma perca óssea no cotovelo. Colocaram uma platina e 6 parafusos, eu perdi, né, a articulação do cotovelo. Hoje eu movimento só a mão, mas eu não...
O ângulo de movimento não chega a 20%, né?
Isso. E aí eu perdi também a força na mão esquerda.
Sei, deve ter rompido o problema de tendão com, né,
isso,
estrutura de ligamentos. Uma curiosidade, a gente também discute mais rigor na lei de trânsito para quem comete crimes dessa natureza. Já há alguma jurisprudência, alguns casos em que um episódio como esse é encarado como tentativa de homicídio doloso, chamado dolo eventual. Quer dizer, o cara quando pega o carro alcoolizado, ele subentende que tem condição de matar alguém. O que aconteceu com o motorista?
Ele se evadiu.
Não foi identificado?
Foi identificado, mas infelizmente o que acontece aqui no Brasil, as pessoas pagam a fiança e respondem um processo em liberdade.
Ele continua respondendo em liberdade.
Isso.
Mas ele foi indiciado por homicídio, tentativa de homicídio doloso ou não? Ou acidente de trânsito?
Acidente de trânsito. Infelizmente essa é a realidade. Então, eu passei quase 2 meses, né, internado no hospital, tive que fazer cirurgias plásticas também. Tudo isso por causa da irresponsabilidade de uma pessoa que pensou que beber e dirigir seria algo natural.
Você chegou a buscar juridicamente ressarcimento?
Não, não.
Não chegou?
Não, né? Cheguei.
E o que você faz como, como educador? Você vai para palestras? O que é que você faz como educador? Você é ligado, então, ao DETRAN, seria isso? Não.
Não, no caso, eu sou subordinado à Secretaria Estadual de Saúde.
Saúde.
Uhum. E aí, como educador da Operação Lei Seca, a gente vai para as ruas para falar como porta-voz da Operação Lei Seca em relação à sua estrutura, em relação ao que é que está previsto na lei, ao contorno que insiste beber e dirigir, mas também para dar o nosso depoimento. E aí a gente faz várias ações, vamos para as ruas, trabalhamos nas integrações no Recife, trabalhamos dando palestras, tanto no interior do estado como na capital, nas escolas, universidades, empresas públicas ou privadas, e também trabalhamos nos bares, né? Porque lá a gente sabe que os condutores provavelmente sairão de lá conduzindo seus próprios veículos, alcoolizados. Uhum. Então a gente vai lá e, graças a Deus, a gente tem conseguido salvar vidas, porque muitas vezes o condutor ele deixa o veículo lá e sai de Uber, sai de táxi, e graças a Deus a gente sabe que a gente salvou naquela noite ou a vida dele ou a vida de um terceiro. E aí a gente usa nosso depoimento, porque tanto eu quanto os demais educadores fomos vítimas dessa mistura. Só que existem educadores que estavam alcoolizados no momento do acidente. E a gente diz, olha, tanto você pode sofrer o acidente, como também você pode causar o acidente a uma outra pessoa.
Você dizia para mim há pouco que se não tivesse de capacete, não estava aqui conversando com a gente, né? O capacete também foi... Você estava com o capacete fechado e afivelado.
Verdade. É, o capacete literalmente salva vidas. Não é um simples fato de cumprir o código de trânsito, mas é o fato de se amar, né? Que é o nosso bem mais precioso, é a vida. Então, eu uso, né, o capacete, e graças a Deus eu estava usando o capacete na noite do meu acidente. E o capacete ele estava na validade, porque é uma coisa importante sobre o capacete, é sempre olhar a validade do capacete. Ele só vale 3 anos a partir do momento que ele é fabricado.
Isso é porque aquela estrutura interna ela começa a perder eficácia, aquela estrutura que amortece o impacto, né?
Isso, é o que nós chamamos de resiliência, que é justamente essa capacidade. Então, passou os 3 anos, esse capacete não vai ter mais eficiência. E é bom também salientar a importância de usar um capacete fechado, porque as pessoas usam um capacete aberto, mas no momento que você está usando o capacete aberto, você está expondo o seu maxilar, né? Então, no momento do acidente, o seu maxilar ele vai estar exposto. Então, é bom usar sempre um capacete fechado e sempre afivelado e com a validade.
Uhum. Ajuda muito o seu exemplo e... Eu já falei aqui hoje pela manhã, a gente está vivendo uma manhã em que a repercussão na região, dos temas em repercussão, é a decisão que vereadores estão tentando tomar em Itabira de proibir o uso do capacete fechado, né? E a vereadora que propôs o projeto é uma advogada. Eu fico me perguntando, né, onde é que está a cabeça de alguns legisladores e dos que aprovam, porque 8-2 em primeira votação, precisa de segunda. Mas como é um contrassenso, né, para o que a gente está debatendo hoje, em plena semana a gente discute mais qualidade e mais rigor na fiscalização de trânsito, se votam uma lei dessa, que é uma lei morta, porque a legislação nacional não pode, a municipal não pode se opor à nacional, tem que estar em sintonia, mas isso é o que eu pergunto. Os vereadores foram alertados pelo próprio DETRAN, que mandou uma nota até para meu blog para orientar. A paciência, vamos tocando o barco. Menos mal que essa lei nasce, se for para frente, não vai ter validade, eficácia alguma. Adelmo Santos, são muitas questões na pauta, né? Nossas cidades, em via de regra, elas, à medida que elas vão crescendo, elas trazem como consequência esse drama urbano. Afogados da Engazeira, por exemplo, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, mas tem momentos que tem um trânsito muito complicado, muito confuso, né? Em virtude justamente desse crescimento. A facilidade hoje de acesso a um veículo é relativamente bem maior do que há 20 anos atrás, era um item de luxo. Hoje não é difícil ter um carro, né, com linha de financiamento, não é difícil ter uma moto. Há o perfil de pessoas que, e o Major sabe disso, que compram uma moto para aprender, é o contrário do que deveria acontecer, né? Enfim, são várias questões envolvidas aí. Mas eu queria que sua análise sobre o trânsito na nossa cidade, o trânsito que temos e o trânsito que desejamos, que o Ney está aqui conosco também e pode nos ajudar nesse debate. Vou repetir, tive uma informação ontem da assessoria, quando falavam da possibilidade de vinda do Ney, que poderíamos ter novidades aí em relação ao nosso trânsito, que é uma coisa que a gente deseja já há tanto tempo. Prazer tê-lo conosco, Adelmo. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, nosso Major Costa Brito. Bom dia, Alexandre. Aliás, desculpa, Carlos Henrique. Neike Dutra, secretário de Finanças. Bom dia, nosso companheiro Mário Martins. Ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, primeiro eu queria contribuir nesse debate com relação a isso que o Major levantou, essa questão desses indicadores com relação ao trânsito, né? Eu trouxe aqui oficialmente, Major, os indicadores sobre óbitos no trânsito no Brasil. Ou seja, em 2015 foram 37.600 óbitos no Brasil. Quer dizer, não tem guerra civil que mate tanto, como o senhor muito bem falou. Eu acho que isso a gente precisa considerar, né? Aqui em Pernambuco nós tivemos 1.888 óbitos no ano de 2015. Quer dizer, foi muita gente que teve sua vida ceifada, exatamente conforme o nosso companheiro Carlos falou agora há pouco, né? Muitas vezes por irresponsabilidades, né? E o principal motivo, né, desses óbitos, inclusive, pelos estudos que foram feitos, é falta de atenção, 31%, eu anotei isso aqui, alta velocidade, 22%, ingestão de álcool, 16%. Então, são as principais causas, né, que levam exatamente a esses óbitos no Brasil, segundo os estudos apontados pelos órgãos de pesquisa. Realmente é preocupante porque... E aí eu vou tratar da questão da educação, que também o major foi muito feliz ao colocar isso. Ou a gente investe na educação do trânsito, na educação das pessoas, ou a gente não vai mudar muita coisa. A repressão, ela é importante, né? A fiscalização que a polícia faz, as guardas municipais fazem, mas investir na educação é fundamental. Então, esse trabalho que o Carlos está fazendo, o Carlos Henrique, como educador de trânsito, é um trabalho que realmente precisa ser reconhecido, ser ampliado, ser valorizado. E que eu acredito que quando Afogados, que está no processo de implantar o seu, a municipalização do trânsito, ela também vai investir fortemente na questão dessa educação do trânsito. Então, eu acho isso muito importante. Quando você pergunta, Nil, sobre a questão de Afogados, né? Inclusive naqueles debates que a gente promoveu em 2011, eu escrevi aquele artigo sobre a questão da mobilidade, e naquele momento Afogados tinha 11 mil veículos, né, motorizados oficialmente na nossa cidade, né? Cadastrado na nossa cidade, no nosso município. 11 mil veículos. Hoje nós temos mais de 18. Ou seja, hoje nós temos em torno de um veículo para duas pessoas.
Né? Por aí, exato.
Então, realmente, a gente tem que realmente ter estratégia e ter realmente um grande projeto para a questão do trânsito em Afogados da Engazeira. Porque... Além de a gente ter esse monte de veículo, a gente também é uma cidade polo e que a gente agrega muitos veículos que vêm de outros municípios diariamente aqui em Afogados da Engazeira. Então, inclusive eu vinha descendo ali a Avenida Rio Branco e já vinha pensando, né? Porque com a revitalização, a requalificação da avenida, que foi iniciada essa semana, vai mudar tudo ali. Tá, ou seja, aqueles espaços que nós temos ali entre um canteiro e outro vai se acabar. Ou seja, todo mundo está colocando o carro ali de forma errada, inclusive hoje, mas isso vai acabar. Então, vai pressionar um pouco a população começar a se reeducar com relação a estacionar o carro no local adequado, apropriado, né? Seu carro, sua moto. Então, isso é uma coisa que também deve ser trabalhada no nosso sistema de trânsito aqui em Afogados, porque é um grande problema que eu vejo, essa questão de estacionamento, né? As pessoas estacionam mal muitas vezes, às vezes até em frente de garagem, em locais que não deve ser. Por exemplo, áreas que são privativas de deficientes, de pessoas idosas, a pessoa chega lá, bota uma moto, bota um carro a qualquer hora, não tem o mínimo de respeito. Então, isso a gente vê no nosso cotidiano, né? Então... Eu acho que realmente o investimento na educação vai ser fundamental para que a gente possa reverter essa situação. E Afogados é uma cidade diferenciada, como eu acabei de falar, tem muitos veículos, né? Tem uma quantidade enorme, né? Então a gente precisa de fato realmente ter uma estratégia, prefeitura, polícia militar e os órgãos, né, que tratam dessa questão.
Muito bem. Eu estou recebendo aqui também o Mário Martins, ele preside uma associação de mototaxistas da cidade. E, Mário, um dos motivos para trazê-lo aqui, é o debate sobre o próprio trânsito da cidade, já que a associação tem participado muito. E outro tem relação com eventuais questionamentos a uma categoria que passou por treinamento, passou por curso. Claro que a gente não está generalizando, mas a gente recebe com relativa frequência queixas da atuação mesmo dos mototaxistas, quer dizer, uma categoria que a gente entende que, por tudo que já passou, deveria estar cumprindo rigorosamente. Como é que está a fiscalização da associação aos mototaxistas que eventualmente infringem a legislação e como é que você vê esse debate e Afogados da Engazeira inserida nesse contexto de prevenção relacionada ao trânsito prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, prazer a todos nós. Bom dia, Major Costa Brito, Carlos Henrique, Ney, Kiduti, Adel, Michele, operador aqui, ouvinte da Pajeú. Realmente, Nil Júnior, não poderia ser diferente. Uma categoria prestadora de serviço, como a questão do mototaxista, e estar participando desse debate tão importante. E realmente concordar com você que precisa realmente um aperfeiçoamento, uma reciclagem por parte dos mototaxistas também, não como você disse, não generalizando, mas precisa de mais qualificação. Né? Muito resumido, o mototaxista, para se legalizar, ele passa por um curso, realmente muito importante o curso, mas só naquele momento de se qualificar, e depois não tem um acompanhamento, não tem tantos cursos para estar reciclando, e também a questão de fiscalização, porque é uma profissão muito arriscada, muito perigosa, não só para o profissional, mas também para os usuários, que são a parte mais vulnerável. Né? O mototaxista, ele transporta idosos, transporta deficientes, transporta crianças, mulheres, enfim. Então, precisa cada dia mais ser investido na fiscalização e também na educação, na reciclagem desses profissionais. Né? Nós, como associação, há 17 anos, a gente vem lutando, batalhando, não temos estrutura, né, de estar proporcionando para os profissionais tantos cursos ou tantos aprimoramentos, apesar que já realizamos também algumas reuniões, trouxemos reuniões com delegado, com polícia militar, que inclusive é uma grande parceira, a polícia militar sempre nos ajudando, não só na fiscalização, mas também na orientação. Também Ministério Público, como falei. Então a gente precisa, de certa forma, um trabalho conjunto, né? Isso a prefeitura precisa nos apoiar muito mais. Os profissionais que são os mais interessados têm que entender que eles precisam prestar um serviço de qualidade, porque estão transportando vidas. Não é uma mercadoria, uma carta, um quilo de carne ou qualquer coisa, são vidas. Né? Eu até citei outras entrevistas que até aqui nós temos muita sorte, mototaxistas principalmente, tem muita sorte de não ter tido tantos acidentes graves, né, como em outras regiões ou em outros profissionais. Mas é primeiramente Deus, porque se fosse pelas circunstâncias que se cercam a questão do serviço de mototáxi, estaria bem pior. Mas a gente, logicamente, não vai desistir, não vai desanimar, vai estar sempre cobrando, buscando que o mototaxista cumpra a sua parte, mas também que os órgãos, prefeitura, polícia militar, que sempre ajudam na fiscalização, intensifiquem, aumentem essa fiscalização, para que a população tenha um serviço prestado com qualidade e por pessoas que realmente assumam a responsabilidade. Já tivemos alguns exemplos aqui de mototaxistas cometeram alguns delitos, alguns crimes, também tivemos acidentes fatais. Então, é preciso realmente ter uma visão, um cuidado especial para esse serviço de mototáxi, porque realmente é muito perigoso e também de grande relevância para a sociedade, haja vista que proporciona uma agilidade bem maior nos afazeres da população.
Só para dar um exemplo de hoje, ligou agora há pouco uma mulher aperreada, porque a irmã é surda, e ela contratou o mototáxi para deixar em determinado lugar, o mototáxi deixou pelo caminho. A irmã surda não está tendo percepção de como chegar, acho que até que já deve ter resolvido. Só um exemplo simples, né? Tem outras situações, né, que precisam daí, porque é necessidade desse acompanhamento. Ney Kiduti pela Prefeitura. Ney, como eu falava agora, disse mais de uma vez isso, vou repetir, ontem eu tive a informação de que, inclusive, isso teria se tocado na assinatura da Ordem de Serviço da Requalificação da Rio Branco, que é uma perspectiva mais animadora no tocante a um projeto de municipalização, que é algo pelo que a gente vem já debatendo há algum tempo. Eu lembro, Adelmo, também, a gente fez um debate recente, você lembra aquele debate com o Augusto, e a gente fez uma pesquisa. Qual é a maior demanda de Afogados hoje? E o tema municipalização acabou sendo o mais citado pela opinião pública. Como é que a Prefeitura está vendo esse debate que ela já vem travando no caminho da municipalização e que passos estão sendo dados nesse sentido? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Itajaú. Bom dia, o Carlos Henrique, o Major Costa Brito, Adelmo Santos, nosso amigo Mário Martins, Michele, o Samuel e todos os ouvintes. Na verdade, Nil, isso é um tema realmente polêmico que a gente está falando aqui em termos de Afogados, mas podemos dizer que no Brasil inteiro, não é? O tema de mobilidade, ele atinge todos os municípios do Brasil. Só para você ter uma ideia, em Pernambuco, de 184 municípios, nós só temos, se eu não me engano, 34 ou 37 municípios que são municipalizados. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Por quê? Isso é uma prioridade, sim. Nós estamos aqui na gestão, já quase completando 5 anos, né? Terminamos uma e iniciamos a outra. E as demandas de um município são imensas. E aí você não tem perna, você não tem capital suficiente para atender simultaneamente a todas as demandas. Então você passa a eleger algumas prioridades. E o prefeito, o patriota, tendo a consciência que esse tema é um tema realmente necessário que seja atacado, ele inicialmente priorizou a universalização da atenção básica de saúde no município. Ele atacou a zona rural com a universalização da água na zona rural. Adquiriu aí a usina de asfalto, onde nós temos quase 100 ruas hoje pavimentadas. Isso tudo são temas polêmicos que, com o passar dos anos, passamos a vencer cada etapa dessa. E a gente já vem internamente, porque vejo muitas coisas, elas só chegam realmente ao conhecimento da população quando efetivamente está na rua. Mas nas nossas reuniões, esse tema, ele faz parte desde que entramos. E procuramos, de uma forma ainda tímida, melhorar alguma coisa em relação à nossa mobilidade. Só que é muito mais abrangente. Como você falava aí da requalificação da Rio Branco, Adelmo, é uma verdade. Aqueles intervalos que existem entre um canteiro e outro não vão existir mais. Por quê? Porque uma cidade moderna, ela prioriza a população, é o ser humano. Você tem que abrir espaço para a população. Você não pode substituir os carros por o povo, colocando a vida do cidadão em risco. Então, a avenida está sendo requalificada e, ao mesmo tempo, ela passa a ser humanizada. Então, lógico, você colocava, é uma verdade, todos os municípios, todos. Se você for ver o número de veículos de 10 anos atrás, você pode computar aí o dobro, né? Isso tudo fruto também de uma política econômica de incentivo fiscal para as montadoras, com facilidade do crédito, com o poder aquisitivo de 5 anos atrás era um poder aquisitivo maior. Então, a nossa sociedade foi adquirindo porque tinha essas facilidades e chegou a esse ponto de estar aí estagnado, né, a situação urbana caótica. E pensando dessa forma, o prefeito vem fazendo sim um trabalho. Quando você anunciava, Nil, a gente está aqui com o PlanMob, é o plano de mobilidade urbana, que inclusive foi entregue, o prefeito passou para mim a semana passada, está aqui datado de setembro de 2007, uma empresa de consultoria que fez o projeto. O projeto está sendo analisado, não só tem esse, tem outra empresa também que fez o projeto para a gente, e está sendo analisado, para que a expectativa do prefeito é que em dezembro ele possa dar início a essa mobilidade de uma forma mais efetiva. Mas temos que dizer aqui que não vai ser só a prefeitura que vai resolver esse problema. A gente precisa aqui, inicialmente, imensamente, do apoio da própria rádio, a própria imprensa. A própria imprensa que todos os dias dá no seu noticiário o que acontece exatamente por essa questão da mobilidade. Então, a própria imprensa, ela passa a ter uma responsabilidade muito grande de nos apoiar na implantação desse projeto. A própria sociedade, como você colocava aí, Adelmo, é verdade, né? Nós temos que está incluído, sim, nós não respeitamos as leis, não respeitamos a acessibilidade, os locais que têm acessibilidade, as rampas de acesso para o cadeirante, você desrespeita. Em Recife, dentro de algumas instituições lá, você pode ser multado se você estiver ocupando o espaço do idoso, o espaço do cadeirante. Quer dizer, a coisa só funciona se começar a mexer no bolso, né? Você veja, Arco Verde. Arco Verde aqui na nossa região é um modelo de municipalização do trânsito. A gente entra em Arco Verde e senta aquele clima gostoso. Mas o que é que acontece? A população teve que se aliar. A população passou também a saber que ela podia ser penalizada financeiramente, né? Como é que a gente chama? A zona azul é uma forma de disciplinar. Porque a gente tem aqui vários empresários, empreendedores que têm seu estabelecimento. Aí ele vem abrir o estabelecimento, coloca o seu carro na frente do estabelecimento, como sendo sua garagem. Exato. Tirando exatamente o direito, não entendo. Né? A gente,
do cliente que quer comprar ele, né?
O cliente quer comprar. Então, se você facilita o acesso do cliente, o cliente ele vai chegar, vai comprar, vai sair e vai dar lugar a outro. Né? Então, a lógica é outra. Né? Então, a gente precisa que a população tenha essa consciência de, conjuntamente, as instituições, juntamente com o povo, com o trabalho educacional que deve existir de uma forma mais intensa nas escolas. Esse trabalho que o Major colocava aqui, eu acho que é de grande importância, Major. A gente fala tanto que o caminho é educação. Há quantos anos que a gente bate em educação, educação, e a gente ainda se depara com situações desse tipo. Então a gente precisa continuar nessa luta que a gente, eu acredito que um dia a gente vá vencer. Porque outros países desenvolvidos conseguem, porque o Brasil não vai conseguir. Então a gente não pode aqui baixar a cabeça, não pode aqui deixar de acreditar que é possível que a gente possa chegar a ter uma população mais educada, com mais compromisso, que haja de uma forma cidadã realmente dentro do seu município. Então, estou colocando aqui a preocupação do prefeito e estou mostrando aqui o plano de trabalho apresentado por a empresa, e esse plano ele passa a ser avaliado internamente, depois isso vai ser externado, mas tenha certeza que ele só funcionará se a população se adequar e nos ajudar nesse processo.
Ney, preliminarmente falando do plano que ainda está em implementação, estudo, avaliação, a gente vira e mexe quando eu falo com o prefeito Patriota ou com outras pessoas do governo, a gente costuma, é muito comum perguntar se ele aponta um modelo, né, para o campo da municipalização, se há uma pretensão de criar uma autarquia, uma secretaria.
Primeiro, não pode. Eu acho que essa demora ela é motivo de muita crítica por a própria população. Todo dia ligo para o rádio criticando a gestão que não toma providências. A gente, lógico que a gente sabe exatamente que a população é quem responde pelo certo e por o errado. Então, veja, sabendo disso aqui, a gente não pode ser irresponsável de colocar uma coisa na rua sem ter a consistência necessária. Por quê? Porque se você colocar por colocar, ela não vai se criar. Então, essa demora toda é para poder ter realmente um modelo de gestão, ter a definição se vai ser uma autarquia, se vai ser uma diretoria, mas tem que ter um grupo responsável, específico, capacitado para dar andamento ao projeto e não ficar aqui a gente fazendo paliativos. Por exemplo, agora mesmo, a Guarda Municipal, um número de guardas foram capacitados para dar um suporte, amenizar um pouco o problema lá da Manuel Bob e de algumas vias aqui da nossa cidade. Mas isso está formalizado? Isso é de uma forma realmente efetiva? Não.
plano, o projeto geral, ele vai passar, ele vai qualificar uma diretoria, ou uma autarquia, com as pessoas competentes para estarem vivenciando o dia a dia desse assunto chamado mobilidade. Então, por isso que não foi ainda. E o que nós já colocamos em prática na cidade, a gente vê aí que vem dando resultado, né? De qualquer forma, vem dando resultado. Então, como esse é um ponto muito crítico, ele também precisa ser muito criterioso, o prefeito, para colocar ele em prática, para que a gente não fique aqui só nessa mermice, tapando buraco e sem realmente ter o resultado que Arco Verde hoje tem.
Muito bem. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, para lá conversar com o coordenador da Arcotrans, que é o Vladimir Cavalcante. É, quero abraçar quem está acompanhando a gente na TV Web, na fanpage da PAGU. Está aqui o João Vianney, de Carnaíba, acompanhando. Fátima Ramos, dizendo que está em Brasília assistindo, porque está vendo pela TV. Garibal Vinícius, muito legal esse espaço, está parabenizando aqui. Laudeci Oliveira, dizendo que a multa de trânsito deveria ser altíssima, principalmente em relação ao uso do álcool, e muita coisa seria evitada, inclusive inocentes não perderiam a vida. O Winston de Carnaíba, aqui pelo telefone, dizendo que o trânsito é muito bagunçado, carros mal estacionados, motos nas calçadas, reclama. Bina diz que tem que educar o povo a respeitar a via de tráfego, o povo transita sem medo. É, pelo que eu estou entendendo, está dizendo que o pedestre ocupa a rua. César Ramos, o grande problema são motos estacionadas em calçadas. Os motoristas estudam próprio, tem uma carteira, mas não tem consciência. Está reclamando ele aqui. Sandro Pereira, a gente tem que lidar com um monte de motoqueiros irresponsáveis. Não tem responsabilidade nem com a vida, imagina com pedestres. Se não fizer uma lei que puna com mais rigor, banir mal os motoqueiros do trânsito, aqui em Afogados não é nada se você olha em outras cidades de maior porte. A gente vê motoqueiros andando em alta velocidade dentro da rua. Tem que criar legislação mais rígida, melhorar o trânsito e a mobilidade. Não adianta por si só ter que mexer se os motoqueiros não fizerem a parte dele, está dizendo. Aqui, quem mais? O Marciano. Na minha opinião, o maior calo é de animais soltos. Já é outro problema, soltos nas vias, né? E ele pergunta se há alguma novidade ao major, sobre, eu não sei se é sobre legislação, em relação à questão de animais soltos. Vamos aqui para o zap, que tem gente falando. Acho que é o Alexandre, não sei se quer opinar. Vamos abrir aqui no WhatsApp da PAGU, diga lá.
Bom dia a todos, aqui é Alexandre da Vaca Morta. Como eu sou mototaxista e atendo a população aqui de Afogados e também de pessoal que vem da região, o trânsito aqui de Afogados é um pouco desorganizado. E a questão, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros. Tem muito motorista aí que tem o nome de motorista, mas não sabe nada não, pelo amor de Deus.
Tá aí o desabafo do Alexandre. Você aqui, diga no zap.
Oh, alô?
Oi.
É Rosa, tá aqui em Brasília.
Ah, tá ouvindo.
E mandando lembrança para João Bastião, na rua de Zilho Leite.
Pronto, ele ouviu. O Wellington dizendo, é mais fácil sair o prêmio da Mega Sena do que arrumar esse trânsito de Afogados com a municipalização. Tá reclamando aqui o Wellington. O Marciano fez a pergunta, aqui é sobre o debate também, vamos ouvir, diga.
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da PAGU. E com respeito aos acidentes de trânsito, dentro da cidade é irresponsabilidade mesmo. Mas nas estradas são essas pessoas sem consciência que soltam os animais nas estradas. Quantas vidas não já se foi por conta de animal transitando nas estradas?
Verdade. Bom dia. Você diga, Nelson Sireno, diz Nelson.
Aqui é Nelson Sireno. Uma questão que eu acho aí no trânsito também é com relação a ultrapassar pela direita e alta velocidade dentro das vias preferenciais.
E a gente vê muito motos fazendo isso. Irene Nogueira diz que o maior problema é mesmo a falta de educação. Esse problema dos animais é uma exclusividade nossa do sertão, major. Temos. E o que a legislação diz? Geralmente há uma dificuldade de identificar o dono, há muitos problemas relacionados a isso. Mas é um problema grave, né?
É, Nil, temos esse problema que é muito mais forte a nível de sertão, né? É, durante um certo tempo, né, esse animal, o jumento, que já foi, né, um animal de um valor alto, hoje não tem valor nenhum, né? E se cria solto. Temos já algumas estatísticas a nível de número de acidentes com esses animais. Quem faz um trabalho muito bom nessa área, Nil, é a PRF, né? Eles têm um veículo, né? Normalmente eles fazem, a nível de BR-232, convênio com algumas prefeituras e faz esse recolhimento dos animais. Agora já temos um segundo problema. Quando recolhemos esses animais, aonde é que colocamos? Aonde é que colocamos esses animais? Quem vai manter esses animais? Um grande problema hoje é esse, Nil. Temos o primeiro problema, o recolhimento. Depois, aonde esses animais vão ser recolhidos e quem vai gerir os recursos desses, né, da manutenção desses animais. Porque hoje, qualquer coisa, aparece logo uma entidade, né, defensora dos direitos dos animais, e por aí vai. Isso causa todo um problema para as prefeituras, né? Sempre que vai buscar alguma solução, se arruma um outro problema. Né?
Aí você tem dois caminhos recentes. Um promotor do Rio Grande do Norte botou para cozinhar a carne do jegue para a gente comer. E outra foi do Júlio, acho que foi Júlio Lócio, ou Daci, que é deputado. E ele mantém lá para o lado de Petrolina um local para... É como uma ONG dos jumentos, entendeu? É para segurar os jegues lá e sustenta de pão doce. Eu vou agora conversar com o Vladimir Cavalcante, que é coordenador da Arcotrans, que, como já falamos aqui, o Ney acabou de falar, e é verdade, é tida como uma referência estadual no trânsito, na municipalização. Vladimir, um prazer falar contigo. E eu queria primeiro que você me dissesse quanto tempo durou na sua avaliação para que a municipalização, nesse modelo vivido em Arco Verde, para que a municipalização, digamos, pegasse no município a partir dessa autarquia que foi criada. Deu muito trabalho, prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer, amigo Júnior, prazer a Rádio Pajeú, e a felicidade, eu digo a vocês, satisfação de estar conversando com vocês aí da Rádio Pajeú. É o seguinte, a gente está aqui com seis anos aqui no trabalho, né? No começo foi um trabalho árduo, mas é gratificante, porque a cidade, duas coisas que nós vemos, o gestor tem que ver na cidade, é a questão do lixo e a questão do trânsito. Se for de fora, chegar numa cidade, encontrar lixo, encontrar um trânsito com caos, aí a gente vai ver que a cidade não tem gestor. Então, aqui a gente teve a competência, graças a Deus, tem que gostar de trânsito, a pessoa que vai assumir a gestão tem que gostar de trânsito, tem que ir muito no Detran para fazer gerir o aplicativo do Detran, o sistema do Detran aqui na autarquia. No começo tem dificuldade, mas eu acho que depois é só flores, né? Uhum. Eu acho que vem coisa boa pro trânsito, fica organizado. Então, somos referências, recebendo 65 cidades de Pernambuco, da Paraíba, Alagoas e da Bahia, que veio olhar os nossos trânsitos. E estamos aqui abertamente para ajudar o pessoal aí de Afogado e Engazeira. Uhum. Afogado é uma cidade polo, uma cidade grande, como Arco Verde, que junta muitas cidades próximas. E aí, se precisar aqui, nós estamos às ordens. Qualquer dia eu vou aí fazer uma visita a vocês, a gente debate, a gente estuda o trânsito aí, sem nenhum custo, sem nada, só a boa vontade de ver a cidade crescer. Uhum. É isso aí que a gente quer.
Vladimir, aqui, eu escuto, quando eu ouvi algumas pessoas aqui de Afogados e de outras cidades também debaterem qual o modelo mais adequado, o maior problema que se coloca muitas vezes é de custo, porque muitas vezes a questão das multas ou da taxa que é cobrada da Zona Azul, ela não cobre os custos com os guardas de trânsito, com a estrutura. Como é que isso funciona em Arco Verde? A prefeitura realmente tem que fazer o complemento mês a mês?
Isso, Nil Júnior. Não tem, o trânsito, eu acho que assim, numa cidade de médio porte, como a nossa aqui da região, ele não gere sozinho, ele não se paga sozinho. Porque tudo no trânsito é caro. O semáforo é caro, a tinta é cara, os projetos que você tem são caros. Então, a multa, não tem aquela questão de indústria de multa. Não tira, não. Por quê? Uhum. Porque, pessoal, quando você faz uma sinalização bem feita na cidade, né? Educa primeiro, educa, faz a educação, faz a sinalização, depois tem a fiscalização. Então, o pessoal que levou uma multa hoje de sinal de segurança, de celular, ele vai ter o cuidado de, na próxima vez, não usar o celular. Então, não é como uma cidade grande como Caruaru, Recife, na capital, que aí você tem milhões de pessoas que têm carro, que lançam várias multas. Então, o trânsito não se paga. A prefeitura, sim, faz um reparto mensalmente para custear a autarquia. Mas, diga sinceramente, um custo muito baixo, é um custo baixo, por quê? Porque isso aí a gente vai estar economizando a questão da saúde, né? A questão dos hospitais, a questão da educação também. Então, ao todo. E outra coisa, né? Salvando vidas. É, que é a coisa mais, eu acho que aí não se torna caro o trânsito, se torna barato, porque a gente está salvando vidas.
Exatamente. Eu já ia falar sobre isso, o custo, por exemplo. O que se consegue economizar com o custo de eventuais feridos nos hospitais, etc., que é muito alto. Outra questão, eu já ouvi prefeitos em áreas da região preocupados com o impacto eleitoral, por exemplo. Porque, vou dar um exemplo para o senhor, tem o maior alvo de uma municipalização acaba sendo as motos, porque são muitas motos irregulares, principalmente no sertão, o senhor sabe disso. Como é que se conseguiu driblar, porque a Madalena foi até reeleita aí, como é que ela conseguiu driblar esse eventual impacto eleitoral negativo que eventualmente permeia a cabeça de gestores no Estado que ainda não implantaram?
Amigo Nil Júnior, eu acho que um gestor que pensa nessas coisas, eu acho que são questões pequenas, porque eu acho que uma cidade bem organizada, bem sinalizada, bem fiscalizada, você chegando, ter seu estacionamento rotativo ali, mesmo que seja paga R$1,60, como é R$1,70, como é aqui em Arco Verde, mas que vale a pena. Então, o gestor não pode pensar, rapaz, a maioria, você sabe que a gente está numa crise moral, uma crise ética, uma crise, né? Uhum. Que a gente vê várias malas de dinheiro por aí, e aí o gestor, pensando pequeno, isso, rapaz, isso aí vai lá na frente, o pessoal vai, não vai gostar politicamente. Não existe isso. Acho que os primeiros começos tem aquele impacto de a população. Às vezes, aqueles que andam errado, que andam com o carro atrasado, que não quer que a cidade cresça, vai reclamar mais 2, 3 meses. Depois, o próprio prefeito vai ter o benefício, porque a população em geral, né, que a grande maioria, que são honestas, para seu direito, vai querer uma coisa que vai respeitar. Então, depois eles vão estar batendo palma para o prefeito. O prefeito que pensa que assumir o trânsito é uma dor de cabeça, acho que não. Aqui, Arco Verde, a prefeita Madalena nos deu sempre o apoio. E ela, mesmo, como você disse, né, reeleita, teve os problemas, teve a Zona Azul, mas isso aqui com 6 meses, 3 meses, 4 meses aí, os comerciantes estavam vibrando, porque teve um incremento de aumento de rotatividade na cidade, no comércio, de 40%. Então, você vê, antes o pessoal não tinha onde estacionar, hoje já tem onde estacionar. Né? Chega e para em frente ali a loja que ele quer comprar. E ali passa 40 minutos, uma hora, faz suas compras e vai para casa. Então, é muito gratificante, eu acho que os prefeitos tem que ter uma visão maior e acabar com esse negócio de pensar pequeno. Acho que a gente tem que crescer. O Brasil está precisando de pessoas que a gente possa confiar, e ser honesto e avançar, desenvolver a cidade como um todo.
Para a gente fechar, duas últimas questões. Me explica, Vladimir, como é que funciona na prática. Aí, por exemplo, principal corredor comercial de Arco Verde, eu conheço, é Antônio de Japiaçu. É um corredor extenso e tem muita zona azul lá. Como é que faz? Eu estaciono, eu primeiro estaciono, aí procuro um totemzinho daquele, ou tenho guarda. Como é que funciona na prática o sistema de zona azul aí?
Festival de Zona Azul, Nil, é Arco Verde, acho que todo mundo olhou para Arco Verde, porque a gente foi pegar um sistema que é usado na Europa, né? E a gente viu isso em Gramado, né? Em Gramado, onde você chega, eles são conhecidos como parquímetro, né? É um equipamento que fica ali e é bem fácil, bem tranquilo, não precisa de flanelinha. Já passamos isso para a capital em Recife, para que eles adotassem isso aqui, porque ia acabar o flanelinha, né? A questão de flanelinha, de você pagar mais caro e acabar. Por quê? Porque você não precisa de não. Você vai na máquina, coloca ali sua placa, bota a quantidade, é gradativa, é fracionada a questão do valor. Depois de 30 minutos, se eu quiser ficar só 40 minutos, eu só pago 40. Se eu quiser pagar 50 minutos, eu pago 50 minutos. Então, não tem aquela de você chegar como um Garanhuns hoje, de Recife, que é feito no talão, uma coisa antiga, né? Que até é ruim para o meio ambiente. Você chega lá, compra um talão, às vezes o cara vende ali na esquina. É um real, você compra três, né? E não tem aquela rotatividade como tem Arco Verde. Então, hoje, o sistema é tudo automatizado. Se você quiser usar pelo celular o aplicativo, que pagar onde você estiver dentro do banco, ei, eu paguei 30 minutos só, mas vou passar mais uma hora no banco. Então, ali no celular, dentro do banco mesmo, você recadastra ele, renova o seu tempo, e aí é descontado com cartão de crédito, cartão de débito. O que você pensar é para entrar no site também e já fazer sua programação do que você vai para lá. Então, é muito fácil, muito tranquilo, recebe moedas, tem as monitoras que fiscaliza ali para você fazer, precisar de algum truque, alguma coisa, eles estão ali. Então, eu acho que vale a pena e é isso aí que a gente tem que avançar.
Uma última questão. Esse caso do vereador Heriberto do Sacolão, eu acho que ele acabou, no fim das contas, dando ainda mais, digamos, moral para Arcotran, né? Que foi o vereador que foi... Isso deu um rolo danado, vocês tiveram que emitir uma nota, eu cheguei a divulgar no meu blog. Essa situação acabou, no fim das contas, rendendo solidariedade e apoio à Arcotrans?
Júnior, eu queria até dizer aí em público, aqui pela rádio, né, que eu sou constante leitor do seu blog. Todos os dias eu abro seu blog para ver as notícias do Pajeú, e vejo sempre que você fala bem da gente aqui. Quando tiver alguma coisa de mal também pode falar, porque a gente está aqui para consertar os erros. Então, sim, aquela do vereador é uma coisa normal que acontece no dia a dia. Ninguém sabia que o carro era dele. O rapaz que ia conduzindo o carro não tinha habilitação, não portava documento. E quando a gente verificou a placa dele, ele era uma placa da Paraíba, com 12 anos de atraso de licenciamento de IPVA. E aí, quando o condutor que disse, não, o carro, depois ele disse que o carro não era dele, então ligou para o então vereador, que a gente não sabia que era dele, mas que não teve problema nenhum. Quando o vereador chegou, foi totalmente impessoal e disse, vereador, educadamente, seu carro está atrasado, o condutor só tem documentos, sem a carteira de habilitação, seu carro vai ser conduzido como qualquer outro carro, seja de rico, seja de pobre. Como qualquer um, tudo normal. E aí o vereador, né, fez aquela carnaval todo ali, mas nenhum. Eu acho que a sinceridade, a sensibilidade da gente, graças a Deus, tenha calma, porque a gente sabe que vai mexer com o vereador, seja da oposição, seja da situação, se for pego numa fiscalização, não tem esse negócio. Vai ser removido pro Detran. E acho que aí, como você diz, né, acho que a autarquia ganhou um ponto a mais, porque a gente não leva, não usa política, não deve usar política, não usamos política em trânsito.
Não adianta...
De todos os anos, justamente iguais perante a lei.
Não adianta gritar aí que vai dizer a Madalena não, né?
Não. A prefeita é muito transparente, a prefeita é muito boa, a prefeita é muito tranquila, nunca ligou para cá para tirar multa. Vladimir, resolve isso. Não. Uhum. A prefeita é muito decente, é isso aí que dá segurança de um gestor, de uma autarquia, para poder realizar seu trabalho e ter esse apoio da população.
É o mínimo que ela pode fazer, de fato. Vladimir, muito obrigado pelo esclarecimento e estamos realmente à disposição aqui. Obrigado pela contribuição. porque a primeira vez que a gente conversa aqui, eu já li muito, já publiquei muita coisa sobre a Arcotrans, mas a primeira vez que a gente conversa mostrando, apresentando para os ouvintes da PGU um modelo importante, interessante, que pode servir de fato de parâmetro, tanto que Afogados já foi mais de uma vez, me parece aí, já tivemos gente do município averiguando, observando em loco, né, e fico muito feliz com a sua participação. Parabéns mais uma vez, muito obrigado.
Verdade, o pessoal de Afogados aqui já conheceu e eu quero que eles tirem do papel e vá para a rua. Vá para a rua, vá organizar o trânsito, vá deixar muito, o trânsito fluir, semáforo em LED, sinalização vertical, horizontal, monitoramento de câmera, escolinha de trânsito, como a gente tem aqui. Eu agradeço a você essa oportunidade e qualquer dia eu vou aí. Aí para conhecer mais você e a gente dar uma entrevista ao vivo e ver a questão de trânsito aí e poder contribuir com você e a população aí de Afogados da Ingazeira.
Obrigado. Conversamos aí com o Vladimir, um pouco mais extensa a conversa, porque justifica pela importância desse exemplo que é muito positivo. Ele falou em Gramado, e eu não esqueço que Gramado é uma cidade, claro, fica no extremo sul do país, a população é parecida com a nossa, 30 e poucos mil habitantes. É uma cidade turística, né, tem toda essa característica. Mas eu me impressionei quando eu fui a Gramado e só vinha na minha cabeça isso. Olha, conhecendo Afogados como a gente conhece, com o perfil da população, claro que você tem excesso de todos os lados, mas acho que dá para pensar, sonhar com Afogados, com trânsito similar àquele que você põe o pé na faixa, os carros param. Isso tudo é educação, leva tempo. Arcotrans são 6 anos de trabalho, né? E tem vereador que não obedece. O caso que eu falei foi do vereador, como é que é o nome do vereador aqui? João Heriberto Ourikes da Silva, o Heriberto do Sacolão. Estava todo errado, tem o áudio dele aqui. Isso deu uma zoada em Arco Verde, porque ele queria peitar o carro dele todo errado. O motorista que estava para ele não tinha habilitação, o carro atrasado. E ele ainda fez uma zoada danada dizendo que não levava. Põe o áudio aqui dele gritando. Olha a gritaria dele.
Não respeita respeito do vereador.
Ué.
Mas meu carro não leva não.
Não leva não.
Não leva
não. Não erra não, ele dizendo.
Viu?
Eita, brabeza. Não leva, não leva.
Não
leva. Eu vou mostrar que não leva.
Mas não leva não.
Ué. O vereador.
Não é roubado, é atrasado.
Não é roubado, é atrasado, mas não é roubado, ele dizendo.
Pode chamar a polícia.
Pode chamar a polícia.
Alô? Vocês estão de acordo com eles?
Não, perguntando ao povo o que ia passar na rua.
Não leva. Mas
levou, multou e fez o que tinha que fazer. E o grande problema é que o vereador é de oposição. É ficar dizendo que pegaram o carro porque ele bateu em Madalena na câmera, que não tem, realmente não tem nada a ver. Teve mais repercussão porque alguém pegou uma câmera, filmou, mas a ação foi a mesma. Vamos lá com as opiniões. Que debate bom esse, né? Adevaldo dizendo que o Código de Trânsito fala que moto é só o condutor e passageiro. Por que que no Nordeste as motos andam com reboque? Major, isso está errado?
Com certeza, Nil. Com certeza. Já existe um trabalho de conscientização nesse sentido. Agora, Nil, eu falava agora há pouco com o secretário de Finanças aqui, existe toda uma questão social, Nil, né? Que os gestores têm que ter essa conscientização. Nós, agente de trânsito, temos que ter essa conscientização, né? É tanto que hoje, Nil, tem previsão de emplacamento para esses reboques, tanto a nível de carro quanto a nível de moto, né? A previsão do código é essa, mas você sabe melhor do que eu que vivemos num país onde as desigualdades sociais são muito grandes e temos que ter essa certa flexibilidade quando isso não atentar contra a vida do condutor ou dos transeuntes, né? Essa questão de trânsito, ela envolve muita coisa, como bem colocou o secretário, né? A questão da mobilidade, você diretamente afeta no comércio das cidades.
Ele disse que a Zona Azul, né, lá, aumentou em 40% o movimento do comércio. A rotatividade aumenta, o cara diz, não, meia hora eu resolvo meu problema, vai lá, paga meia horinha, vai embora para não pagar mais e já tem a vaga para quem vem por trás. Né?
Tive a oportunidade de ser comandante da 2ª Companhia do 3º BPM, que fica em Sertânia, e posteriormente assumi também custódia. E participei de várias reuniões na Câmara de Diretores Lojistas para tentar conscientizar os empresários lojistas da cidade de Custódia que abrisse espaços para os clientes, que deixasse a calçada, as calçadas, para as pessoas transitar. Houve necessidade de uma audiência pública com um promotor da cidade, onde foi assinado um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, prevendo uma multa para quem tirasse o espaço da calçada da mobilidade. Porque trânsito não é só veículo, trânsito é o direito de ir e vir das pessoas, né? Quando você ocupa a calçada, você joga a pessoa para o meio da rua. Isso. Então você coloca a pessoa em risco. Isso. Né? É essa conscientização, por isso, Nil, que eu aposto todo dia, falo sempre, temos que nos reeducar. Você fala de Gramados, eu posso falar de uma experiência de Petrolina, né? A autarquia de trânsito de Petrolina foi uma das primeiras do Brasil, né? Começou trabalhando, porque trânsito começa se trabalhando com educação. É neurolinguística, é a mudança de concepção das pessoas. As pessoas têm que pensar diferente, querer algo diferente. Quando você pensa do mesmo jeito e age do mesmo jeito, você só vai ter o mesmo resultado, Nil.
Verdade. Ney, tem aqui algumas pessoas ainda céticas dessa questão do trânsito em Afogados, achando que vai demorar, que o César Ramos está dizendo que o trânsito, lembrando que em Arco Verde, o trânsito foi municipalizado na gestão de Zeca Cavalcante. Pois é, isso é quando ele estava com... Ele e Madalena andavam abraçados. Aí Madalena depois foi apoiada por ele, assumiu a prefeitura, romperam, o resto da história a gente já sabe. Vale o mérito para o Zeca e também para ela por ter mantido, que aliás é uma obrigação institucional, né? Mesmo sendo de oposição agora, tem que manter. O projeto é mais importante do que a política. E diz que no caso de Afogados, acha que estão enrolando e que Patriota tá na MUP querendo que a prefeitura dê resposta. O Wellington, que você ouviu agora há pouco, também reclamou, disse, não, isso aí vai demorar demais, não estou confiante. O que é que você diz às pessoas mais céticas? Você falou que não tem, digamos, um prazo estabelecido matemático, porque está se estudando isso com cautela, né?
O prefeito é um cara muito paciente, né? Porque são opiniões que a gente tem que respeitar. E a população, ela grita porque já não aguenta mais. E a gente tem que entender que a grita ela é verdadeira, mas que a gente vai continuar nesse processo. É a mesma coisa da Rio Branco, né? Foi anunciado aí vários comentários, que não ia, que era mentira. Mas que as coisas não acontecem no tempo da gente. São muitas... A burocracia é muito grande, a legislação exige muito da gente. Não é para uma obra dessa ir para a rua, né, que começou ontem, faz quanto tempo que vem sendo trabalhada com projeto executivo, com um convênio. É muita coisa, não é?
Licitações.
Não é só dizer assim, né? Eu quero, por isso ele tem uma prerrogativa, ele não gosta de anunciar antes de estar já certo, porque cria uma expectativa. Então, o César tá colocando aí, a gente respeita, César. Mas tenha certeza que, até vou até te dizer, Nil, quando você colocava aí, perguntava lá o Vladimir, né, o de Arco Verde, a preocupação com a questão política, porque são medidas que são antipáticas para o político, mas o político tem que ser corajoso. Ele tem que pensar, eu quero fazer uma gestão para realmente desenvolver o meu município ou quero fazer uma gestão única e exclusivamente pessoal para me promover politicamente. Depois tem outra coisa, toda medida que ela é antipática. Primeiro, a gente já discutiu isso muito internamente, né? Particularmente, a gente já conversou muito, eu, prefeito. Prefeito, vê, às vezes fica temeroso porque há opiniões diferentes, isso é normal, né? Vem cá, o que a gente está fazendo é ilegal? A lei nos acoberta? A maioria da população concorda? A gente não vai agradar aqui 100%. É como ele colocava aí. Inicialmente ele disse que teve dificuldade, sim, tem, vai ter que ter. Toda mudança requer adaptação. Né? Eu me lembro que, quando falo em mudança, eu já fui vítima, particularmente, aqui no município. Agora estou para ser vítima de novo. E eu sempre tive com o pensamento que, se é melhor para a cidade, por que é que eu vou estar pensando exclusivamente para mim? Né? Quando a gente teve que sair da Praça Rua da Câmara para a Praça da Alimentação, disseram que a gente não ia sobreviver. Já estamos há 15 anos. Né? Então, toda mudança requer uma adaptação.
Você está falando quanto a Fogareta?
Não, eu falando...
Não, da Rio Branco. Tô
falando. Os trailers. Os trailers. É os trailers. A Rio Branco vai passar por essa requalificação. É outro assunto que deve entrar aí na pauta. E a gente está aqui, a gente defende o que é melhor para a cidade. O que é que vai desenvolver a cidade. Né? Então, pensando dessa forma, o prefeito não pode aqui dizer sim. E aí, eu não vou tomar a decisão se vai ser melhor para a cidade em todos os sentidos. O Major colocava aqui, não é o ganho financeiro em termos lá da Zona Azul, mas o que Nil quis perguntar se era autossustentável, não é isso?
Isso. Uhum.
Mas, na verdade, o que está em jogo não é o valor da Zona Azul. O que está em jogo são as vidas. O que nós pudemos contribuir, o custo para o Estado, para o município, em termos de acidente, é muito maior do que qualquer Zona Azul. Zona Azul é só o ato de mostrar e de educar de uma forma mais forçada. Isso depois entra na rotina, você passa a fazer isso de uma forma natural, então inicialmente vai ter resistência, vai, e vamos enfrentar, não estamos fazendo nada errado. Agora, César, eu sei da sua ansiedade, mas tenha certeza que esse assunto é pauta número um do prefeito. Eu, pelo que eu vi, a determinação dele, acredito que a gente já entra em janeiro sendo implementado esse plano de mobilidade aqui no nosso município.
Adelmo.
Está muito interessante o debate, muito rico. E eu gostaria de acrescentar algumas coisas aqui. Eu acho que a questão da municipalização, Ney, ela precisa ser pensada de forma integrada. Eu acho que esse processo de maturação, né, do próprio prefeito com a sua equipe, de criar uma estrutura mais sólida para poder municipalizar, eu acho muito interessante. Veja, eu disse isso aqui em outros debates e eu vou repetir a mesma coisa aqui. Se a gente pensar em municipalizar o trânsito de Afogados sem retirar a Feira Livre dali da senador Paulo Guerra, eu acho que não vai ser muito interessante, porque a gente vai continuar durante 3 dias da semana com a principal via, uma das principais vias de Afogados obstruídas, tá entendendo? Então, acho que tem que caminhar de forma conjugada, né? A retirada da Feira Livre, ali da senador Paulo Guerra, a própria conclusão aqui da revitalização da Rio Branco também, é outra coisa importante para se considerar, para que a gente tenha de fato um processo de municipalização que seja, eu diria, efetivo e eficiente, né? Então, uma coisa realmente que possa trazer melhorias substanciais para a nossa população. Essa coisa de se acostumar, como você muito bem fala, eu acho que isso é normal. Veja, no início há um grande impacto. Você vê os feirantes aqui, eu sempre procuro conversar com eles, e aí eu observo que uns são mais céticos, outros mais flexíveis, mas uns acham que não deve tirar de forma nenhuma, que vai acabar, não vai vender mais nada. Isso não é verdade, né? Eu acho que a feira tem que sair mesmo, eu defendo, tem que sair ali da senador Paulo Guerra, porque essa área de Afogados fica muito obstruída e a gente não pode pensar numa municipalização e numa mobilidade se a gente não tiver essa área liberada para que a gente possa fazer isso. Então, isso é um ponto que eu acho fundamental. Para fechar aqui minha fala, Nil, eu diria que a municipalização ela passa por um grande processo de mobilização da sociedade. Tá? E aí essa mobilização, todos os comerciantes, né, de toda a sociedade organizada, né, dos órgãos de classe, da Câmara Municipal de Vereadores, as escolas municipais, tem que ser um processo massivo de educação. Inclusive, essa semana, como o Major colocou, é o início da semana do trânsito, da educação no trânsito. Eu vou inclusive levar esse debate para a minha escola que eu trabalho, para a gente começar a trabalhar isso com os alunos, né? E aí eu já eu já me antecipo aqui, gostaria de ter a polícia e a Secretaria de Saúde do Estado poder contribuir com palestras lá na nossa escola, né? Então, eu acho muito importante, a gente vai programar isso e vamos solicitar, né, de vocês esse apoio, essa contribuição. E a gente vai exatamente para ver isso aí. No último ponto aqui que eu queria colocar, essa questão do papel do pedestre. Né? O pedestre fica numa situação, isso que foi colocado aqui anteriormente. Se obstrui as calçadas, ele vai para o meio da rua. Né? Aí o que é que acontece? No meio da rua ele está vulnerável, né, a ser acidentado. Mas, então, isso passa também pela questão de conscientização, de um processo de mudança dessa forma de fazer as coisas que tem muitos dos nossos comerciantes aqui em Afogado da Ingazeira. Então, liberar as calçadas é fundamental. E, por outra vez também, o nosso pedestre, ele precisa se conscientizar que ele tem que utilizar a calçada. Onde tiver calçada, ele tem que utilizar a calçada. Muitas vezes eles não utilizam, né? E atrapalha muitas vezes quem vem, quem está dirigindo. Então, isso é um fator também que precisa ser considerado e que eu acho que só a educação que vai mudar essa realidade.
Mário, quer comentar?
Comentar rapidamente, Júnior, por esses dois pontos aí. Um, a questão política. Nós tivemos exemplo na campanha passada para governador, de uma forma até desrespeitosa, mentirosa, né, que foi utilizado, até jingos contra o governador Paulo Câmara, porque estava na fiscalização com relação às cinquentinhas, né?
Então, governador está, né, tá merecendo porrada por muita coisa.
Por outras questões,
como,
né?
Um gestor que é normal da vida pública. Agora, isso aí foi uma grande sacanagem.
Foi sacanagem.
E eu condenei um que estava proliferando essa coisa, que inclusive era vereador também, tem que ter respeito à própria.
Exato, situação. E dizendo que o governador teria dito que queria que o nordestino, o sertanejo, o homem da roça, andasse de jumento, não de moto. Então, realmente existe essa questão política, mas tem que ter coragem, tem que enfrentar, porque a sociedade necessita de evolução. E outra questão, concordar com o Major e o Adelmo, que realmente a educação ela é primordial. Nós temos que esperar um resultado a longo prazo. E a inclusão das crianças, dos adolescentes, dos estudantes nesse processo vai trazer um ganho real a longo prazo, que realmente tem pessoas que você pode fazer o que for, orientar de que forma, ele não vai mudar a sua mentalidade, está fechado, se trancou ali, mas nas crianças, a gente pode trabalhar as crianças e os adolescentes. Eu parabenizo a Polícia Militar, que tem a questão do patrulheiro mirim, que também faz essa questão de trânsito, orientações contra drogas, contra trânsito. Então, tem que ser por aí. A educação tem que ser inserida em primeiro lugar, para que no futuro a gente tenha uma geração de jovens, de futuros cidadãos de bens, que realmente tratem não só o trânsito, mas também a questão da vida, criança, de forma...
E a criança é uma influenciadora positiva
para
os pais. O menino aprende na escola, o papai é para fazer assim.
Exato, né? E influencia mais uma criança, um adolescente, junto ao pai do que o contrário.
É verdade. Tem várias medidas. Eu já disse aqui, Ney, e volto a dizer, a Rádio Pajeú, em qualquer campanha de municipalização, de conscientização, disse ao prefeito, estou reafirmando que qualquer campanha de conscientização do trânsito, a partir de iniciativa da prefeitura, que precisa do apoio da Rádio Pajeú, a Rádio Pajeú não cobrará nada dessa campanha. Ela é parceira e eu vou brigar, por exemplo. Está aqui a Edi da Serra Branca perguntando como é que fica a situação do povo do Cid. Se não tem habilitação, vai andar a pé? Como é que vai entrar na cidade? Tem que tirar a habilitação. Só pode ter veículo se tiver habilitação. Isso é uma regra básica. Então, eu entendo o aspecto social, mas eu entendo que eu estou cansado de ver nas nossas estradas pessoas aprendendo a guiar nas estradas,
botando em risco
sua vida principalmente, gente com criança atravessada, é a cena clássica, três na moto, pai na frente, um menino no meio e a mãe atrás, sem capacete, né? Eu vim agora de Recife, na BR-232, ali perto de Itacaimbó, naquele retão ali da antena. O cara, a moto sem afivelar, o capacete voou da cabeça, foi pro meio da pista. O capacete rosa, inclusive. Vi um ônibus do outro lado, você imagina a manobra que esse cara fez para não bater nesse capacete. E o cara esperando folgar para pegar o capacete de volta. Você imagina se esse ônibus não desvia, bate e arremessa esse capacete contra um carro para quebrar gente, matar outras pessoas, ter que desviar e tombar na pista. O risco que esse cara estava correndo. Você quer falar sobre esse negócio, Major?
Vendo essa colocação aí da, da ouvinte, né? Eu lembrei de uma audiência pública que participei recentemente em uma das cidades aqui do sertão. Pasmem, senhores, que um vereador, presidente da Câmara, fez uso do microfone para pedir que desse uma solução a isso. Eu tive que ser duro na resposta dele, a ele. Eu disse a ele, existe um princípio no direito, em latim, dura lex, sed lex. A lei é dura, porém é lei.
É lei.
Eu estou falando aqui é de vidas, como bem o senhor colocou. Quantas vidas foram perdidas o ano passado em Pernambuco? 1.800 vidas. Foram 37 mil acidentes. 37 mil. É um número absurdo. Absurdo. Quando vamos para as estatísticas, a maioria das pessoas que hoje se acidentam no trânsito, elas não têm habilitação. Não têm habilitação. Ele pediria que essas pessoas do sítio, por não ser alfabetizadas, tivessem uma oportunidade de tirar a carteira de habilitação. Então, voltamos aonde começamos. Primeiro eu tenho que alfabetizar as pessoas. Primeiro eu tenho que educar as pessoas para depois permitir que elas tenham acesso a um veículo que eu particularmente entendo como uma arma. É uma arma. Um veículo hoje é uma arma. Se vocês vêm acompanhando ultimamente, até os terroristas estão fazendo uso hoje do veículo. Para estar cometendo. Está cometendo. Recentemente foi em Barcelona, teve na França, para estar cometendo seus atentados. Então, o dirigir exige um cuidado muito grande, tanto para si, quanto para o outro, quanto ao outro, né? Eu lamento, ouvinte, mas a ideia é estudar, tirar uma carteira de habilitação, comprar um veículo e a partir daí participar da vida como um todo. Ou não dirigir nessas condições. A penalidade hoje para uma pessoa que é encontrada dirigindo o veículo, né, no primeiro momento é R$ 900. Se essa pessoa estiver colocando em risco a vida de outras pessoas, que eu particularmente, eu entendo, que toda vez que você dirige sem uma habilitação, você já está colocando, mas a lei exige o perigo de dano. Se, além disso, você vai ser levado ao delegado e vai ser feito um TCO, já é 900 a multa, mais um TCO que você vai responder. Essa é a condição da lei hoje. Até que ela mude, essas são as condições, Nil. O que me pasma, o que me deixa triste, triste, né? É ver uma autoridade como esse vereador que você colocou em áudio, que é uma pessoa que deveria fazer e fiscalizar a lei. Está completamente errado, com o carro com mais de 2 anos de atraso, entregou o veículo com uma pessoa habilitada. Digo, se eu tivesse nessa blitz, eu tinha apresentado ele na delegacia, pelo artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por entregar veículo a pessoa não habilitada, para contra ele ser aberto um processo judicial. Porque é crime entregar veículo a pessoa não habilitada. Além da multa, tem a previsão do crime. Eu, particularmente, teria apresentado ele, era na delegacia, assim como qualquer um da Operação Lei Seca teria feito, Nil.
Muito bem. Ney?
Só complementando o que Adam colocava, inicialmente eu coloquei, Adam, que o plano de mobilidade não é tão simples assim. Ele atinge uma cidade como um todo. Quando eu disse que a gente estava fazendo alguma coisa para minimizar, o pátio da feira, já foi dito para o prefeito que a feira vai ter que sair. Porque, por esse motivo mesmo, não se consegue permanecer a feira se você quer desobstruir as ruas, não é? Aí tem outro fator que se chama as lotações, não é? Aqui o fluxo de lotações, o fluxo da população que vem de fora para o nosso município, diário, tem um estudo aí, gira-se em torno, que é a população flutuante, gira em torno de 2.000 pessoas. Então, veja, são sobreviventes, as lotações sobrevivem com isso, sim. Mas a gente tem que ter um local adequado para poder desobstruir as ruas. Quer dizer, é uma reestruturação que a cidade passa, por isso que o custo é alto, como o próprio Vladimir colocava aí, e por isso que o anseio é grande da população, porque não fez achando que não vai fazer. Vai fazer sim. Depois, em relação a tirar ou acontecer, se tem alguma dúvida, a gente tem exemplos já dessa gestão. Disseram que a gente não tirava a feira de gado da rua. O prefeito tirou a feira de gado para a rua, para um local adequado, com outra infraestrutura.
E todo mundo já se acostumou.
Já se acostumou. Eu me lembro que quando o hospital era aqui, que teve que ir para essa distância toda, disseram que ninguém ia. Quer dizer, o cara estava doente, ele não ia porque era longe. Aí hoje está lá funcionando, ninguém nem se lembra. Então, a mudança requer é uma adaptação, e a mudança, se é para melhorar a infraestrutura da cidade, quem ganha com isso é a própria população.
Verdade. Eu estou aqui com o Lima Cabeleireiro, dizendo que participou de uma palestra com Carlos Henrique ontem na Giselda Simões. Está lhe parabenizando, dizendo que foi muito boa, e você vai passar por outros locais, né, Carlos? Pode falar aí, vai passar por outras escolas também com essas palestras educativas, né?
Já convidei por...
E já foi convidado aqui pelo Adelmo.
É verdade, assim, existe aqui, né, Afogados da Engazeira, uma equipe trabalhando de educação, né, como também em Petrolina vai estar trabalhando, eu estou em Serra Talhada, mas existe sim, durante a Semana Nacional de Trânsito, aqui no Sertão, uma equipe de educação, né, e aí pode-se entrar em contato com a AGERES, com a Agência Regional de Saúde, que a gente pode, dentro da nossa programação também, estar estendendo aí para as outras escolas. E aí eu agradeço, e é o que eu sempre digo, né, nas minhas palestras, o acidente não adianta só temer, você tem que prevenir, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, então temos que continuar educando.
Muito bem, eu quero agradecer a todos, fico sempre muito feliz com os debates que a gente realiza nesse campo da orientação, mais feliz ainda com esse, foi muito esclarecedor e nos deu pistas importantes sobre o município que temos, o que queremos, qual é o papel do poder público, qual é o nosso papel como cidadão, qual é o papel da polícia, enfim, qual é o papel de cada um. E a gente continua sempre à disposição para debater o tema. Final do debate de hoje.